Olá, gente, amiga, meu compadre, minha comadre, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, ali na sonoplastia, ele, o Gustavo Stella, com trabalhos técnicos do Oswaldo Aguemeyer. De 19 de junho de 2019, quarta-feira de lua cheia, dia do cinema nacional, e para as suas orações, veja aí, é dia de São Romualdo. Mas vamos começar aqui respondendo a uma pergunta enviada pelo ouvinte Antônio Somariva, de Rio Bonito do Iguaçu, que quer saber o seguinte: depois de cortar o cacho de banana, o que se deve fazer com o tronco da bananeira que sobra? Ele diz que tem gente que recomenda cortar bem rasinho, bem baixinho, e outros já orientam que o corte desse tronco deve ser pela metade. Pois é, para responder a dúvida do Antônio, nós vamos agora falar com o técnico Emerson Aparecido de Almeida, da Emater de Novo Itacolomi, município que tem muitos produtores, muitas famílias lidando com a cultura da banana. Tudo bem, Emerson?
Tudo bem, Amarildo?
Sim, tudo bem. E aí, o que você responde para o Antônio?
Então, Amarildo, na questão de pós-colheita do cacho, ele pode estar fazendo duas opções com o pseudocaule da banana. Ele media uma altura aí de 1,60m, 1,70m, faz o corte, né, da área foliar, mantendo o pseudocaule. Aí, que ele vai servir como reserva para dias de estiagem. Vai servir como se fosse uma caixa d'água para as filha e neta da cova ali. É um reservatório de água para as plantas futuras que vão estar vindo na cova. Por isso que ele não deve remover totalmente o pseudocaule. Vai chegar a época de estiagem, não sei qual tipo de solo que ele tem, né? Mas já vai servir como fonte de nutrientes, né? Para as netas e filha, como fonte de água também. Uma outra vantagem também, ele pode estar tirando ali uns 30, 40 centímetros e estar usando como isca, um pedaço, né, uma fração do pseudocaule, para monitoramento do moleque da banana, né? A broca da banana.
Emerson, quando você fala aí pseudocaule, tá falando do tronco da bananeira.
Isso, o tronco.
Agora, esse pedaço de tronco que ele deixa na plantação fica até quando?
Bom, vai murchando, né? De acordo que vai murchando, vai demorar aí uns 30, 40 dias, mais ou menos, até um pouco mais. Mas ela vai se degradando aos poucos.
Tá certo, Emerson. Muito obrigado por ajudar a gente. Um grande abraço e até outro dia.
Obrigado. Igualmente, Amarildo.
E agora vamos abrir espaço aqui para a participação do nosso colega jornalista Roberto Monteiro. Fala, Roberto.
Amarildo, em Rondon, região de Cianorte, o plantio de morango está mudando a paisagem rural. A fruta só perde para laranja em área cultivada e a previsão é que nesta safra o comércio de morango movimente R$2 milhões no município. A produção vai diretamente para o consumidor e para algumas indústrias da região. Para falar sobre o morango em Rondon, participa do nosso programa de hoje o Roberto Corredato, gerente regional do Instituto Emater de Cianorte. Tudo bem, Corredato?
Tudo bem.
Corredato, como é que o morango ganhou espaço aí em Rondon?
Na cidade de Rondon, já há alguns anos, já em torno de 6 anos, começou com alguns produtores, em torno de 3 produtores, produzindo morango. Nós temos algumas indústrias, temos 3 indústrias que absorvem essa produção aqui no município de Japurá. Existem 3 indústrias de polpas de fruta que absorvem essa produção. Mas, no início, esses produtores começaram a produzir vendendo in natura. E o excedente estão indo e agora aumentou a partir de 6 anos. Teve alguns incentivos. Incentivos nós mesmos da Emater, o município de Rondon, através da aquisição de alguns equipamentos para facilitar a produção de morango, para facilitar o preparo de solo, também contribuiu muito para que a cultura fosse expressiva no município de Rondon.
Pois é, Rondon é um município de clima um pouco mais quente. Como é que os produtores driblaram essa dificuldade para produzir morango?
O morango, ele ele, a partir já do mês de janeiro, os produtores adquiram as matrizes e essas matrizes eles já fazem seus próprios canteiros. Para que no mês de maio e junho, as mudas do morango são produzidas pelos próprios produtores que através dessas matrizes. No mês de junho já começou a produção de morango, em pequena escala, porque no mês de julho, agosto é a safra aqui na região. Então a temperatura, ela contribui bastante. Então acima de 13 a 20 graus, que aqui a região dá essa condição para que o morango comece a florescer e a frutificar.
E qual é a variedade que vocês cultivam, hein?
A grande maioria, 90% ainda, é a variedade Dover.
E vocês também estão orientando o pessoal a fazer cultivo agroecológico, né, Corredato?
Sim. O nosso objetivo final é produzir o morango agroecológico. Esta semana passada mesmo teve um treinamento lá na cidade de Rondon, está tendo outros treinamentos para o uso mínimo de defensivo agrícola. Nós não queremos que vá um produto com um defensivo à mesa do consumidor. Nós e o próprio consumidor está querendo isso.
E para conseguir isso, que tecnologias que vocês estão levando para os agricultores para que eles consigam produzir sem usar produto químico?
Nós estamos fazendo treinamento, estamos treinando os nossos técnicos. Os técnicos da Imater estão sendo capacitados e esses técnicos estão levando uma nova tecnologia a esses produtores, ao uso mínimo, fazendo acompanhamento das lavouras, trabalho de manejo de pragas, de doenças, o manejo de solo. Então nós estamos trabalhando intensivamente para que nós buscarmos esse processo da agroecologia aqui com a cultura do morango na região, aqui na região de Cianorte e hoje falando mais expressamente aqui no município de Rondon.
E que conselho você daria para o produtor da região que está pensando em produzir morango?
Num primeiro momento, o produtor interessado vá até o escritório da Imater e lá receberá as orientações e informações corretas e para se fazer uma previsão do que ele quer juntamente com o técnico da Imater.
Tá certo então. Corredato, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado à Imater e mais uma vez um bom dia a todos.
Tá aí o recado, minha gente. Para produzir morango, assim como outras atividades, é preciso planejamento e assistência técnica. Então, procure os técnicos da Imater.
E vamos bem rapidinho, aproveitando aqui o tempo que sobra, ver como ficaram os preços das principais frutas produzidas por produtores aqui de nosso estado e vendidas nas ceasas de Curitiba, Londrina e Maringá. Preços praticados segunda-feira, anteontem. Começando por Maringá, banana caturra melhorou um pouquinho. Preço R$ 27,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,22 o quilo. Limão Tahiti, R$ 30,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,36 o quilo. Morango, R$ 17,00 a caixa com 1,5 kg, R$ 11,33 o quilo. Uva Benitaca, com uma boa elevação de preço em relação à última semana, R$ 42,00 a caixa com 7 quilos, R$ 6,00 o quilo. E uva Niágara Rosada, essa ao contrário, teve queda de preço, R$ 28,00 a caixa com 7 quilos, redondo R$ 4,00 o quilo. Na Ceasa de Londrina, abacate subindo também um pouco, R$ 30,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,36 o quilo. Banana nanica, R$ 28,00 a caixa com 20 quilos, R$ 1,40 o quilo. E laranja pera, R$ 25,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,13 o quilo. Fechando aqui com os preços da Ceasa de Curitiba, morango, R$ 20,00 a caixa com 1,5 kg, R$ 13,33 o quilo, e o kiwi, R$ 40,00 a caixa com 8 quilos, o que dá R$ 5,00 o quilo. Bom, meu amigo, minha amiga, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quarta-feira. Amanhã estaremos de volta, aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação, mais uma vez, do seu programa, O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá!